Boa noite, boa tarde, bom dia, meu Deus do céu, eu não tô acreditando, tá começando mais um ZeroCast, sim, aquele podcast que você ouve quando você tá no banheiro, aquele que você ouve quando você tá na rua, às vezes quando você tá também na sala vendo TV e não quer ouvir aquela notícia bosta, sim, é esse podcast e... Como sempre, todo mundo já está acostumado, é o meu fiel escudeiro, o guerreiro, o cara que foi confundido várias vezes com Alexandre o Grande. Sim, ele, Rafael Paixão, por favor.
Olá a todos os ouvintes, estamos aqui para mais um podcast. E dessa vez, algo muito legal, um podcast especial, um podcast que a gente vai trazer, talvez, informações dessa vez para os nossos ouvintes, onde a gente está iniciando um novo projeto, onde a cada duas semanas a gente vai fazer um podcast sobre só a cultura geek. Isso em coisas gerais, cada podcast vai ter um seu assunto. E dessa vez, a gente está trazendo, não dessa vez, acho que toda vez que a gente vai fazer esse podcast geek, a gente vai trazer duas pessoas. Apresenta eles, Vitor.
Sim, sim, porque afinal, esse é o nosso novo quadro Zero Geek. E nada mais justo do que a gente chamar para participar com a gente desse podcast quinzenal duas pessoas que têm um canal, Paixão, muito bom, cara, que se chama Bardo Geek. E eles falam sobre esse assunto que a gente vai abordar sempre aí, quando a gente convidar eles para esse podcast, que são eles, o Lucas e a Marcele. Fala aí, galera!
Fala, galera, tudo bom? Foi um prazer aqui receber o convite aí do podcast e a gente tá aí, vamos aí trazer algumas informações geeks do universo geek e vários conteúdos legais aí pra vocês, viu?
E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Marcele e estamos aqui pela primeira vez gravando um podcast. Já perdoa os vacilos e espero que vocês gostem.
É isso aí, a gente tá muito feliz porque eu e o Paixão, a gente tava cansado de trazer poucas informações, então a gente decidiu chamar a galera que manja, né? Porque a galera que manja sempre salva nos podcasts, né?
Eu, pelo menos, tô muito animado com tudo isso que tá acontecendo, trazer pessoas assim pra agregar tanto ao podcast, e isso tá me deixando bastante feliz até.
Eu também, e inclusive confesso que estou nervoso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, bom, tá no universo geek e é o que a gente tá vivendo. Que é, infelizmente, os cancelamentos e as produções sendo adiadas, né? A gente tá o nerd, ele tá sofrendo de... aos poucos, de perda de produtos aí a médio e longo prazo, né? Vocês estão se sentindo afetados com isso? Eu tô muito mal com isso, porque eu tô com medo de não conseguir ver o meu The Batman no próximo ano, ver só daqui 2 anos.
Galera, a maioria das produções aí que a gente anda vendo e tudo mais foram canceladas, e tá bem feio mesmo. Eu sou muito fã de 007, só um exemplo aí. Toda a franquia nova do 007 com Daniel Craig, eu sou muito fã. E... a maioria dos filmes, com certeza, foram jogados tudo pro ano que vem. Esses grandes filmes, os filmes das grandes produtoras aí, Marvel, DC, Warner. Então, fica até difícil pra fazer conteúdo novo, né? Eu pelo menos, sinto isso ali no canal no YouTube. A gente sente bastante essa falta de conteúdo.
Essa situação tá um pouco complicada, porque pra gente que produz conteúdo baseado nesses novos filmes, novas séries que lançam, a gente fica um pouco em terreno um pouco complicado, porque do que a gente vai falar se nada tá saindo, né? A gente tem as plataformas de streaming aí que tá disponibilizando alguns filmes novos e tudo mais, mas não são as grandes produções que a gente tava esperando assistir e poder falar esse ano, né? Tem muita coisa que a gente já tinha até se planejado, se organizado para conseguir falar e não vai rolar.
Eu gostei que o Lucas ele tocou num filme que eu fico muito triste de não saber que eu não vou poder ver esse ano, que é o último filme aí do Daniel Craig como 007. Eu tava muito animado pra ver esse filme esse ano, porque, mano, vai ter um vilão muito bom, parece que o filme vai ser muito bom. Tudo bem que não vai ter o diretor dos filmes passados, que é o cara que fez 1917, né, que é o Sam, como que é o nome dele mesmo?
Sam Raimi,
então, ele não vai estar na direção desse filme, mas eu tava mega animado e me chateia de veras saber que não vai sair esse ano, provavelmente.
Cara, é bem frustrante você tá esperando um filme há bastante tempo, inclusive um comentário à parte sobre o filme. O vilão não me chama muita atenção, porque eu não sei se eu vou muito com a cara do Freddie Mercury do Bohemian Rhapsody, mas a gente pode voltar a falar disso outra hora. Mas é bem triste você não ter essas produções, esses conteúdos. Como a Marcele falou, você tem a Netflix, Amazon Prime Video, você tem os streamers, né, que é uma potência hoje, que, na verdade, graças a eles, a gente ainda tem algum conteúdo para falar, né? Porque senão, sem isso aí, a gente também não teria, seria praticamente zero.
É engraçado que com essa pandemia, todo mundo descobriu as lives, os streamings e tudo mais. Então, todos os famosos resolveram fazer as lives. Então, quem já acompanhava lives antes ficou algo totalmente rotineiro, ficou algo normal pra eles. Mas um monte de gente começou a acompanhar lives, porque agora não dá pra produzir aquele conteúdo pré-gravado, pré-editado e tudo mais. Agora tudo virou live.
Eu achei legal vocês tocarem nesse assunto, porque, na verdade, esse momento seria o momento que a gente deveria estar conseguindo expandir um pouco mais a audiência, entendeu? Porque as pessoas estão em casa e procurando conteúdo para assistir e para ouvir, enfim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá com essa limitação de inspiração, assim, né? Vamos dizer, porque a gente não tá conseguindo assistir nada, consequentemente, a gente não tem muito o que falar. Então, era um momento que a gente poderia estar ampliando um pouco mais a audiência, conseguindo ter um pouco mais de acesso, né? E a gente não está conseguindo.
Mas eu acho que isso é uma grande chance para... Sabe aquelas séries que são rejeitadas? Aquelas séries que não são muito famosas, que ninguém vê, porque tem uma série sempre grande lançando na mesma época? Essa é uma chance para essa série. Para essa série ganhar público e verem que elas são muito rejeitadas por nada. Que as pessoas só deixaram ela passar pra assistir uma outra série e depois esqueceram dela. Eu, pelo menos, fiz bastante isso nessa quarentena. Eu dei chance pra aquelas séries e filmes que eu não assisti antes e depois tinha esquecido. E quando eu lembrei, agora não tem nada pra fazer, vou assistir ela.
É, você tem uma oportunidade ali de colocar aquela série que você colocou na minha lista, das seleções, nas suas listas pessoais, que estão paradas ali, e botar elas em ordem, né?
Sim. Eu achei legal o que vocês falaram, porque isso que a Marcele falou e que o Paixão falaram é realmente verdade. Tipo, eu comecei a dar muito mais oportunidade para algumas produções, e inclusive, eu não sei se vocês fizeram isso, mas eu comecei a dar muita atenção para curtas também, sabe? Tipo, uns curtas mais amadores aí, para dar uma olhada, para conhecer, porque é nesse momento que a gente sente falta de produções, e aí a gente percebe que a gente não tá sentindo falta de produções grandes, a gente tá sentindo falta de produções, entendeu? De conteúdo, sabe? Porque acho que até o momento a gente tá bem, a gente tá seguindo bem, porque ainda tem muita coisa que já passou da pós, que foi gravado e que ainda vai sair aí, ó, que tá aí pra sair. Então a gente acredita que ainda tem ainda mais uns 3, 4 meses de produção aí, de coisas saindo que são boas. Mas e quando passar isso, entende? Tipo, é isso que eu fico encabulado, entende? Porque, assim, por exemplo, lá no Reino Unido, né, já estão liberando aos poucos algumas produções a voltarem a gravar. Por exemplo, o Batman mesmo, o filme aí do Matt Reeves, ele já foi receber o aval pra voltar às gravações, né? Então, tipo, só que não são todos os lugares, né? Muitos filmes aí geralmente são gravados aí nos Estados Unidos, pelo menos esses dos Estados Unidos não vão gravar por enquanto, provavelmente por um bom tempo, inclusive.
Cara, vou trazer aí alguns lugares que estão já reabrindo. Então você tem, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, que tem muito filme que é gravado lá, inclusive Thor, Ragnarok, que foi Avatar. Gravado lá, Avatar, que essa é uma grande produção que tá sendo esperada ali, que seria... Tá, e seria no final do ano, seria grande produção. Possivelmente, não vai ser pro final desse ano, né?
E me surpreende de veras eles ainda colocarem pro final do próximo ano, né? Porque eu acredito que esse filme tem uma produção bem grande na pós.
Mas, cara, isso aí encontra muito por causa de calendário. E é a briga de Hollywood pelas datas, né? Então, você não compensa um filme como desse padrão ser lançado em janeiro, ou fevereiro, ou até meio do ano. Esse filme é... Tanto que, se você observa o padrão, todos os filmes de Star Wars eram todos no final do ano, mesma data. Então, sim, os caras preferem, em vez de perder a data, que se dane, se leva pro ano que vem. Melhor assim.
Que legal você tocar nesse assunto justamente o que vai acontecer depois, né, que a pandemia passar, porque realmente é uma questão que nem, por exemplo, os grandes festivais, em que você tem divulgações de filmes que podem ser indicados ao Oscar, festivais onde existem premiações e tudo mais, e esses festivais estão sendo todos adiados, suspensos, até mesmo cancelados. Então, assim, para a academia resolver quais os filmes que vão conseguir ser indicados ao Oscar vai ser um pouco complicado. Eu vi que saiu uma decisão deles lá de que agora, que era uma coisa que não podia, as plataformas de streaming vão... filmes que estão na plataforma de streaming, na verdade, né? Vão poder ser indicados esse ano, excepcionalmente, sem ter passado pelo cinema antes, né? Porque eles têm algumas regrinhas de que o filme tem que ser apresentado em cinema durante 7 dias. E nesse caso, eles vão abrir essa exceção, né?
Legal. Vai dar mais chance das pessoas assistirem, porque justamente elas não poderiam ir ao cinema. O cinema vai ser um dos últimos lugares a abrir, porque é uma aglomeração de pessoas, um lugar extremamente fechado durante muito tempo.
Exato.
Mas aí é aí que eu questiono vocês. Eu, como um grande fã de Christopher Nolan, vai sair esse ano aí Tenet, que é a próxima loucura aqui do diretor, né? E saiu notícia esses dias que o filme não foi adiado, vai sair dia 29 de junho, vai sair no final desse mês. Ou do próximo, se eu não me engano, acho que é do próximo. E já foi confirmado que os cinemas vão abrir pro filme e tal. Vocês concordam com isso ou vocês discordam? Vocês acham que deveria realmente ser adiado? Ou vocês acham que não deve ser, que a Warner tá certa em não desistir da ideia e tal? Porque é o Christopher Nolan, né, galera? A gente tem que sempre lembrar que é o criador de blockbusters inteligentes e criativos, né? Não tem como perder uma produção dessa, né? Tipo, às vezes, esse é o ano.
É engraçado porque eu, pela primeira vez, acho que o Christopher Nolan pode perder dinheiro fazendo esse filme. Porque se ele fazer isso, ele for arrecadar dinheiro só fazendo a bilheteria do cinema e tal, acreditando que isso daí vai dar certo, não vai dar certo, não. Muita gente ainda não vai no cinema. Eles não vão no cinema só pra assistir o filme dele. Eu iria, mas eu não vou. Pelo menos eu acho que eles vão perder dinheiro, porque assim como muita gente, todo mundo queria ver no cinema, mas por causa da pandemia não vou, não.
Cara, eu acho que aí é mais... Eu acho que o Marcelo vai até concordar comigo. Não é nenhuma questão de opinião nossa. É o que a ciência fala, o que os especialistas falam. Cada lugar do mundo é diferente. Eu tenho certeza que em uma Nova Zelândia da vida eu tranquilamente iria no cinema. Mas não é o caso do Brasil, que é um grande mercado no cinema mundial. Então você tem a China, mas então vai depender muito de como cada estado vai se comportar. Não que aqui o Brasil seja exemplo de nada, mas eu, no Brasil hoje, eu jamais iria no cinema. Porque, primeiro porque eu sou diabético, então eu tenho que me preocupar com a minha saúde e com a saúde das pessoas que moram comigo, caso a minha mãe e as pessoas que eu vejo sempre, a Marcela e tudo mais. Eu sou nerd, eu gosto de cinema, eu amo cinema, eu gosto de série, eu amo série. Então, nesse ponto, é uma decisão, eu acho, extremamente estúpida. Primeiro porque você vai perder vários mercados no globo, assim, que até agora mantém-se a estrutura de certas coisas não estarem abrindo, principalmente cinemas que tem uma aglomeração muito grande. Então eu não sei, cara, como é que esse filme vai se comportar. É um filme que eu tô ansioso pra ver, cara. O cara é gigantesco, entendeu? Até que ponto isso vai dar certo, é só a gente ver no dia que lançar o filme e a galera ir ou não, entendeu?
Eu concordo. Eu acho que esse não seria o momento pra lançar filmes no cinema, esperar que as pessoas vá até lá pra assistir, independente de qual diretor for. Eu acho que, de certa forma, isso também é um pouco irresponsável por colocar as pessoas em risco. Eu acredito que se você disponibilizar algo sabendo que grande parte pode acabar indo até lá pra assistir só porque é um grande diretor ou um filme muito esperado, de certa forma você colocar a vida das pessoas em risco também, entendeu? Então, assim, eu acho que não é o momento. E eu acho que é tipo assim, um tiro no escuro, entendeu? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas uma coisa a gente sabe, é conseguir consequências em relação à saúde, referente a isso aí, né?
Eu ia falar que eu acho que, eu concordo com vocês, eu acho que é uma grande irresponsabilidade. É aí que vem aquele negócio, né? Tipo, as produtoras e aquela fome de dinheiro que se baseia em cima da sétima arte, né? Tipo, provavelmente a Warner, né? Que é a produtora que financia os filmes do Christopher Nolan, provavelmente, tem certeza que vai, que não pode deixar de lado isso aí e tal. E aí que tá, isso aí eles realmente, como a própria Marcelle falou, é um tiro no escuro, pode dar certo, pode dar errado, mas eu acredito que mesmo dando certo, a soma ainda é negativa, porque o filme pode ganhar muito público, muita gente pode assistir, a crítica pode amar, porém, e o externo disso, né? E a realidade que a gente tá vivendo, tipo, como que a saúde vai, como que as pessoas, os postos, tudo vai se comportar com isso. Porque, se for parar pra pensar, a gente já tá vivendo um momento além da pandemia, né? A gente tá vivendo épocas de protestos, de injustiças, onde é quase impossível você não querer, você não se revoltar e querer ir pra rua reclamar e exigir aquilo, entende? A gente tá vivendo uma época difícil e soma tudo isso e fica mais difícil ainda de lidar e de conseguir acreditar num futuro que a gente consiga, né, tipo, sei lá, viver uma vida normal que a gente já viveu, né, que a gente vivia até alguns meses atrás, que eu acho, honestamente, quase impossível, né, não sei vocês, mas eu acredito que seja quase impossível isso.
O seguinte, eu acho que vai existir um novo normal, é uma nova realidade que a gente vai ter que se conformar em viver nela, uma realidade diferente, mas de qualquer forma, cara, a Warner é um grande estúdio, entendeu? Ela não vai perder dinheiro. Ela podia segurar esse filme, o filme tá pronto, eles não vão perder dinheiro. Agora, no momento que eles lançarem esse filme vai fazer dinheiro. Eles podiam segurar. Nesse ponto, eu me preocupo mais com as pequenas editoras e os produtores menores. Fazem um filme, dois filmes por ano, que é o filme que eles fazem pra ganhar dinheiro, entendeu? Que são filmes, normalmente são filmes que aí a Marcelle falou, de Oscar, que vai pra Oscar, que vai pra competir em vários, não só Oscar, né? Globo de Ouro, ao redor do mundo, entendeu? Então, é uma situação complicada e é esse novo normal que a gente vai ter que se adaptar, né?
Só que muitas pessoas não conseguem se adaptar nem ao novo normal que vai ser gerado. Elas vão ter que se adaptar a esse novo normal, só que eles não conseguem nem adaptar ao que tá acontecendo hoje. Todo mundo, desde o início, já foi bastante companheiro um do outro, sabendo que em épocas de quarentena não podia se exigir muito. Então, quando começou a quarentena, um monte de produtora, de filme, de série, até de jogo, foram falando, vai ter que adiar porque é um trabalho que não dá pra fazer agora, a gente vai ter que diminuir a equipe, vai ter que fazer de casa e isso, vai demorar mais. E isso, todo mundo entende. Ninguém vai falar, pô, isso ou aquilo. Todo mundo entende, ninguém vai achar ruim. Só que...
O próprio MCU, né, que aí tá aí dominando as telinhas já tem 10 anos, eles sempre, né, agendam os filmes, eles praticamente já falaram, esse ano não vai ter Viúva Negra, não vai ter Os Eternos, eles preferiram, eles tiveram era uma ação que foi muito legal, inclusive, da produtora, né, da Marvel em si, de adiar, né, isso é algo louvável, principalmente pra Marvel que tá aí ganhando, tipo, tudo, tá ligado? Que tá ganhando muita audiência, tá cada vez tendo mais fãs e isso é legal ver.
Então, realmente queria entender essa atitude do Nolan, eu realmente quero entender por que ele tá
fazendo... Não é do Nolan, gente, por favor, não falem mal do meu diretor preferido, ele mora no meu coração,
mas
por favor.
Mas você acha que ele não tem um peso nisso?
Então, eu penso da seguinte forma, eu acho que independente se é o diretor ou se é a Warner... Não importa quem seja, é um pouco pretensioso demais, eu acredito, na atual situação. Tantas coisas acontecendo, como acho que foi o Victor que chegou a comentar, a gente, além da pandemia, tá tendo essa movimentação, todos esses protestos e tudo mais, a gente tem outras coisas pra se preocupar nesse momento, e é um pouco pretensioso demais, diante dessa situação toda, eles pegarem e falarem, não, vamos lançar esse filme, vamos colocar no cinema, não importa o que tá acontecendo, porque... Esse filme, esse diretor, o Christopher Nolan, todo mundo gosta, tudo bem. Christopher Nolan, muita gente gosta, é um puto diretor. Mas, cara, existem muitas outras produções, como você mesmo citou, Viúva Negra, que também estão sendo esperadas e tem muita gente querendo assistir. E nem por isso eles estão olhando e falando, foda-se, a gente vai lançar. Eu acho que não é o momento, é pretensioso demais partir pra isso. Eu acho que realmente é um tiro no escuro, uma atitude errada.
Pra vocês, desses cancelamentos, desses adiamentos que estão rolando aí das produções, qual que foi a que pegou mais vocês? Falando por mim já, eu acho que a que mais me pegou de verdade mesmo foi o fato de The Batman, que é um filme que eu tô esperando muito do Matt Reeves, que é um dos meus diretores que eu mais pago pau, né? E, claro, também tem o elenco. É a produção que eu tava mais ansioso. Sairia em 2021 e, provavelmente, com tudo isso acontecendo, mesmo com a liberação lá no Reino Unido para eles voltarem a produzir, isso não muda o fato de que eles perderam aí, tipo, 2-3 meses, né? Então, era a produção que mais me chateou de saber que vai ser adiada. Mas e vocês?
Falando um pouco por mim, eu acho que não é nenhum filme, mas duas séries que estão sendo adiadas por causa disso, que uma é
lá vem o fã de Boruto, lá vem o fã de Boruto.
Não, é Euphoria e a primeira temporada do Senhor dos Anéis, da série do Senhor.
Verdade, Euphoria, mano, essa aí esse ano, cara.
E os dois tiveram que ser adiados. O do Senhor dos Anéis eu acho que já pode voltar, porque é na Nova Zelândia, mas de qualquer forma foi adiado e eu tava totalmente ansioso pros dois.
Quem não, né? Quem não estava ansioso pro Senhor dos Anéis?
Caraca, você me lembrou do Euphoria, me bateu uma bad muito grande agora no meu coração. Falei, ai, não.
Eu não sei se todos os ouvintes viram Euphoria, mas é uma experiência que todo mundo tem que ver, mano. Ver Euphoria é muito foda.
É uma série muito boa. É, a qualidade dela. Ah, a HBO, quando faz alguma coisa, não é pra brincadeira, né?
Então, é muito difícil o cara errar, né?
Muito difícil. Eu, dizendo assim, por mim, acho que a Marcelle tem um pouquinho dessa sensação, que é os Novos Mutantes, cara. Esse filme...
Ai, lá vem... Não. Se Novos Mutantes um dia sair, eu juro que eu não vou saber como reagir. Eu já desisti dessa produção, honestamente.
Não desiste, vai sair. Cara, o filme tava tudo pra sair. Foi cancelado por causa da pandemia, assim. Uma hora ele vai sair, ele tá pronto. Assim, é um filme que, desde o momento que ele foi anunciado, eu já fiquei animado. Isso que é 10 mil anos atrás. Mas...
2002, né, no caso.
Por aí. E aí, eu fui acompanhando todas as notícias, vi o primeiro trailer animal. E aí, desde então, CCXP, o Caramba 4, você vai acompanhando, você vai vendo tudo. E aí, toda aquela história da compra, que a Disney comprou a Fox, aí você já fica meio preocupado. E aí, quando a Disney decide, não, vamos lançar. Dá aquela tristeza, assim, bate aquela dorzinha no coração.
Sabe o que me pega nos Novos Mutantes, de novamente ser adiado, o que me deixa triste é, eu imagino, pros atores, tá ligado? Pra produção, pra todo mundo que participou da produção. Caraca, imagina você fazer um filme que aparentemente parece que é um bom filme, realmente eles iam surpreender a gente, porque eles iam usar de um gênero de heróis, mas encaixando um gênero de terror ali em duas coisas que a gente não viu ainda, não chegou a ver. E imagina pra eles de cancelar, tipo, ser cancelado a produção porque teve a compra da Fox e tudo mais, e aí eles voltam de novo, vai ter o filme, aí todo mundo anima, e aí chega a pandemia e quebra tudo. Eu fico pensando por eles, deve ter sido péssimo.
É, outra produção aí que eu... Uma delas era Os Novos Mutantes, mas como o Lucas já citou, vou citar a minha segunda, que, meu, é a quarta temporada de Stranger Things, que pra mim vai ser, tipo... muito difícil ter que lidar com o fato de não... Provavelmente não ter esse ano, né? Esperar por aí pelo menos mais um ano pra conseguir assistir. E, meu, eu sou viciada em Stranger Things. Se duvidar, eu acho que eu já vi e revi umas 2-3 vezes. Então, pra mim, é uma coisa que vai fazer muita falta esse ano.
E isso é um problema grande, porque você tá lidando com pessoas que eram crianças. Eu não sei se são crianças agora, eu não lembro a idade deles.
É verdade.
Mas eles estão crescendo muito rápido. Tem gente que já tá barbada, tem gente que não é mais criança.
Então, o ator que faz o Lucas, o moleque já tá parecendo mais adulto que eu já.
É difícil você lidar com crianças. Por exemplo, o exemplo que eu dou sempre, quando quem fez muito bem, foi o Harry Potter. Ele pegou exatamente as crianças e foram crescendo. Fazendo filme. Dá um adiamento, dá um atraso desse, faz com que a pessoa amadureça, mude a cara e tudo mais. E isso atrapalha, velho. A produção, pelo menos, atrapalha.
Sim, mas com certeza.
Vocês acham que... Mas, assim, perguntando mais de Stranger Things, porque me veio a dúvida, que eu quero saber a opinião de vocês também, mas vocês acham que a quarta temporada é a última? Vocês acreditam que vai acabar na quarta?
Eu
ou não?
Acredito que sim. Eu acredito que sim. É. Eles já tinham falado sobre isso, já tinham emitido algum tipo de opinião sobre isso, de que essa seria a última temporada, que eles não queriam se estender demais, justamente para não virar uma coisa que só para ganhar dinheiro, entende? E acabar estragando sem querer a história. Eu acho que eles já tinham em mente essa história bem fechadinha, bem amarradinha, para não fugir demais, entendeu? Só para conseguir manter algo consistente e de boa qualidade.
Eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Os próprios criadores da série falaram, os Duff Brothers falaram, que seria a última, até porque, cara, eu lembro, desde que eu era criança, vendo as séries, por exemplo, dá um exemplo aqui rápido, Heroes, não sei se vocês chegaram a ver.
Ai, ai, ai.
Mas é uma série que eu adorava muito, e sim, uma série que cresceu muito, ganhou muito público, ganhou muita audiência, e vai estendendo, vai puxando história do nada ali, e acaba virando o que vira, então...
Síndrome de Lost.
É melhor terminar no alto, né, cara? Acho que é melhor
Esse também é meu medo com Stranger Things, viu? Nossa, eu morro de medo de... Porque, assim, eu vou ser bem honesto com vocês. A terceira temporada de Stranger Things não foi a minha preferida. Eu fiquei, assim, um pouco chateado com alguns plots que eles decidiram levar pra produção na terceira temporada. Mas, ainda assim, não significa que eles perderam qualidade, ou sei lá. Eu ainda acho uma série incrível, eu ainda acho uma ideia sensacional, cara. E o meu maior medo, com certeza, é eles quererem estender talvez até pra uma quinta ou até uma sexta temporada, sabe? Porque eu acho que eles já chegaram num ponto que eles puxaram tudo que eles podiam puxar de tudo da história, sabe? De tudo, assim. Eu não acredito que eles consigam trazer mais alguma coisa, sabe? Não tem como.
É justamente isso que eu ia falar. Eu acho que a série... imaginando um panorama onde teria uma quinta ou uma sexta... quinta, sexta temporadas e afins, eu acho que eles não têm mais pra onde ir, entendeu? Coitado do Will, daqui a pouco o moleque vai morrer, né? Porque, tipo assim, se todas as temporadas alguma coisa voltar pra dentro do corpo desse piá, não tem mais jeito. Então, assim, não tem muito mais pra onde ir, entendeu? A série, eu acho que eles têm o pé no chão, têm a cabeça no lugar e compreendem que essa série... Porque eu acho que essa série é uma série... pra mim, assim, ela é épica, sabe? Eu acho que é uma série que trouxe um saudosismo pelos anos 80. Muita gente voltou no tempo assistindo ela. E eu acho que eles têm essa consciência de que a série realmente ela mexeu com o público. E que se estragarem ela, vai ser muito frustrante, sabe? Pro espectador.
Mas isso aconteceu justamente por causa só da primeira temporada. A primeira temporada trouxe saudosismo, trouxe essa lembrança, essa recordação boa dos anos 80. É algo legal, tudo mais. Só que isso se estendeu. Eles tentaram inovar na segunda temporada. Conseguiram um pouco, mas não muito. A terceira temporada foi, tipo, eles inovaram, mas não em questão do conceito da série. Mas eles também não reforçaram o conceito da série, que é justamente esse saudosismo. Eles estão explorando outros pontos e tudo mais. Por isso que, tipo, que nem o Victor falou, essa terceira temporada não foi muito legal. Eu sempre vou preferir a primeira, porque a primeira foi esse marco épico. Foi essa coisa épica de trazer a gente de volta. O resto, parece que é encheção de linguiça.
Que eles estão tentando...
Olha aí.
Não. Não deixa de ser bom.
Hora nenhuma eu tô falando que é ruim. Eu gosto.
Mas,
querendo ou não, se a série terminasse na primeira temporada, seria uma série épica.
Não
precisava das outras
temporadas. Não explica nada. Na primeira temporada vai ficar um grande mistério. Você não entende nada que tá acontecendo.
A vida é assim.
Mas o Paixão, ele tem o síndrome das ideias erradas. Esses dias mesmo, gente, ele falou que Guns N' Roses era bom. A gente não pode levar em consideração sempre o que ele fala.
Oh, caramba, gente, mas aí vocês complicam a minha vida. Não fala um negócio desse.
Não. O que vocês mais têm consumido nessa pandemia, assim? Porque eu tô vendo muita série e eu tô assistindo muito filme também. Só que eu tô tentando focar em coisas que eu sempre fugi, tá ligado? Por exemplo, Eu tô assistindo aquela série de humor, The Office. Eu tô vendo, né? Tipo, não sei se vocês conhecem essa série que tem o John Krasinski, que tem uns atores aí que todo mundo conhece, e eu tô revendo. E, mano, eu me arrependo de ter fugido dessa série em algum momento, entende? Tipo, essa quarentena tá me fazendo quebrar a cara. Não sei se tá fazendo vocês quebrarem a cara, mas eu, olha, nossa, vergonhoso.
Ah, cara, The Office é uma série maravilhosa. A Marcele tem uma opinião um pouco diferente da minha, mas...
Eu não posso muito opinar, na verdade. Eu vi o primeiro episódio e não consegui continuar. Então eu não posso muito opinar, não tenho esse direito.
The Office é uma série maravilhosa. Concordo contigo. Você perdeu uma excelente série e você tá ganhando ali Puta, cara, The Office é muito bom. Mas voltando à sua pergunta, tô revendo algumas coisas que... Eu gosto muito de rever coisas que eu gosto muito, né? E normalmente eu vejo bastante série, bastante filme também. Eu acho que eu tenho pra gente... Tudo que eu posso ter acesso, eu tô tentando alcançar. Então eu tô vendo muito anime. Os animes estão sendo lançados ali através do Crunchyroll. Eu adoro aquela plataforma. Então acabei revendo Naruto, acabei revendo...
É porque eu ri aqui porque o Paixão tá revendo algo que é muito bom, né? Fala aí, Paixão, o que você tá revendo pra eles estarem felizes?
Eu não tô revendo, tô vendo pela primeira vez Boruto.
Ah, gente, mas se é pra falar de coisa ruim, a gente pode falar de outras coisas também.
Que isso. Boruto é bom.
Machucou o coração.
Caraca, cara. Você... Boruto não dá. Não, ó, pra não dizer que Boruto é completamente ruim, o filme que saiu logo após a finalização de Naruto, ele é legal. A série animada, o anime que vem depois, que não tem a participação do criador de Naruto, eu acho bem fraquinha.
Não, mas assim como toda continuação de anime, nenhuma continuação de anime deu certo.
Mas sabe o que eu achei legal? Podiam fazer um anime sobre o pai do Boruto. Será que não é boa essa ideia?
Será?
É verdade.
Será? Eu não sei. Mas quem que é o pai do Boruto, sabe? É um cara desconhecido, né?
Eu vi isso na internet, achei maravilhoso, cara.
Ele parece ele, né? É legal.
Velho do céu.
O Paixão e a criançada de 10 anos assistindo Boruto na quarentena.
Agora é isso. Tá bom.
Eu não jogo, eu jogo Fortnite com as criançadas de 8 anos também.
Rapaz, mas é uma guerra aquele Fortnite, a Marcele se ferra tanto, dá uma vergonha. Fala, Marcele, por que você gosta de passar essa vergonha?
Ai,
meu Deus. Mas então, eu tenho também revisto algumas séries. Na verdade, eu tô revendo How I Met Your Mother. Não sei se vocês curtem, mas eu sou apaixonada por essa série. E eu faz tempo que eu tava querendo rever, daí agora a quarentena eu tô aproveitando. Como a gente não tem todo o dia inteiro pra ficar vendo séries e tudo mais, tem outras obrigações aí, eu acabo vendo todo dia à noite um episódio ou outro. Como a série tem 9 temporadas, talvez demore um pouquinho pra acabar, mas é basicamente isso que eu tenho assistido. Na verdade, eu tô com um pouco de preguiça, pra ser bem sincera, de assistir algumas outras coisas que tem disponível no Netflix e que eu ainda não vi.
Você comentou da Netflix aí, eu não tô consumindo muito a Netflix, eu vou ter que admitir isso pra vocês, eu abortei a ideia da Netflix, eu migrei pra Amazon. Inclusive, eu recomendo a todos vocês que estão escutando isso aqui, a migrar pra Amazon, porque, galera, vai que dá bom. Lá é bom. Lá é muito bom, cara. Tem tudo que o mundo gosta.
Deixa eu deixar claro, a gente não está sendo pago para falar isso. O Victor está falando isso de graça.
Na verdade, é aí que vem o plot twist, eu tô sendo pago pela
risada.
Cara, eu acho que não precisa... Eu gosto muito das produções da Amazon, as produções da Amazon têm uma qualidade excepcional. Eu não migro porque fica tudo aberto aqui. A hora que um dia eu vou em outro, vejo o que tá acontecendo, se tem alguma coisa nova. Inclusive, já falei pra Marcele de Fleabag, não sei se vocês conhecem, série maravilhosa que eu acabei revendo.
Claro.
Então, essa é uma delas. Eu posso estar falando aqui, citando algumas outras que são excelentes, cara. A Amazon sempre tá mandando muito bem. Inclusive, tem uma série que eu revi nessa quarentena, que é The Marvelous Miss Maisel, a maravilhosa Miss Maisel.
Não conheço.
Sim, eu ouvi falar, mas não assisti.
Cara, eu recomendo, se você gosta de stand-up, eu adoro stand-up, e ele é uma série histórica sobre uma mulher que tá tentando uma carreira no stand-up. Mas, cara,
que legal.
Que série gostosa de ver, que série bonita. Cara, é bem diferente, assim, não é? E vale muito a pena aí pra galera que tá ouvindo, é uma série que é bem legal.
Uma recomendação também que faço da Amazon, que o Victor me apresentou e falou: oh, você tem que assistir isso, é Andone.
Andone, é Brasil.
É Brasil, é Brasil. Essa série é igual Euphoria, igual muitas outras séries que você tem que assistir, né? Tipo, ah, eu vou, ah, eu posso. Não, você tem, é obrigação você assistir isso, porque é muito boa.
É, vou falar pra vocês aqui que é uma das melhores experiências. Não sei se vocês viram, Lucas e Marcele, Andone é uma série que você termina de ver, porque ela não é muito grande, dá pra você assistir facilmente, rapidinho assim, ó, tem só uma temporada, e é aquela série que você termina e você vive uma experiência. É difícil você encontrar, eu particularmente falando, não sei se o Paixão tem a mesma opinião, que ele também assistiu, mas eu fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência vendo uma série. Tipo, quando eu digo experiência, é de você viver aquilo, de você sentir aquilo, e assim, é uma série sensacional. Eu pago um pau enorme.
É uma animação, né?
É.
É uma série animada.
Não é animada de um desenho, mas é uma animação.
É, eles pegam os atores e por cima dos atores eles desenham e faz a produção ali em cima. É algo, inclusive, incrível, tá?
Se eu falar, pô, que legal, é um negócio bem original, né?
É uma direção de arte muito foda. A direção em si dessa série, a direção que faz com que a gente tenha essa experiência é muito boa. Eu não me recordo agora do diretor, mas eu vou procurar saber agora. Porque com certeza esse cara fez algo formidável que é raro de fazer. É raro de fazer mesmo.
É muito raro de fazer. E sabe o que me chateia mais, gente? É que essa série ela não tem reconhecimento. Ninguém fala, ninguém comenta. Eu não acredito que as pessoas não assistem, não veem isso e não querem falar sobre isso. Porque
pô, como assim? Então calma, vamos falar sobre isso no canal. Então, fazer um
boa, né?
Que a gente chama vocês e a gente fala sobre ela no canal.
Olha aí.
Olha, lembrando que promessa é dívida. Os nossos ouvintes vão ver e eles vão querer saber. Então, olha aí, galera.
Só dá um prazo aí pra gente assistir a série e bora falar sobre ela. A gente pode fazer um IGTV, uma live no Instagram, ou um vídeo pro canal, a gente faz alguma coisa. E vocês participam, já que vocês gostam tanto.
Então esteja aí, o público que está nos ouvindo, a gente vai fazer alguma coisa só sobre Andone. Eu te dou esse tempo pra vocês assistirem, tanto vocês dois quanto nossos ouvintes, e depois irem escutar com a gente todas as nossas teorias, tudo que a gente achou da série, porque eu tenho certeza que daí vai ser um papo muito da hora.
Fechado.
Falando demais. Em animação ali na Amazon Prime Video, me peguei vendo as animações de Hellboy, cara. Muito bom, velho. Eu gosto muito dos filmes. Eu gosto muito dos quadrinhos e é muito legal, assim, é bem mais simples. Não é da Amazon Prime Video, está na Amazon Prime Video, mas pra matar aquela saudade de Hellboy também vale muito a pena, que eu particularmente gosto muito.
Mas só uma pergunta, que você falou que você gosta dos filmes, você inclui os que não são do Del Toro, tipo o último, que foi uma vergonha ou não?
Não. Eu falei de filme, não falei de vergonha.
Desculpa.
Cara,
é isso que eu tô falando, Paixão.
Eu vou falar uma coisa pra você, a intenção deles foi boa, mas...
Não tem Del Toro, né?
Não, eu acho que assim, aqui tudo bem, a questão não é nem do Del Toro, é o roteiro é ruim mesmo. É um monte de coisa espalhada, que parece uma coxa de retalhos, é tudo torto, cara, é muito esquisito, é tudo torto, e aí vamos colocar violência, porque os caras gostam de violência, e vamos socar a violência na cara deles, que eles vão curtir. Sim, cara, tem que ser bem trabalhado, entendeu?
Isso aí inclusive, é rotineiro, né? Eu, Hellboy, cara, Eu vou ser bem honesto pra você que quando saiu, né, que ia ter o filme do Hellboy, o novo filme do Hellboy, eu já desanimei na hora, eu acho difícil. Pra mim, esse tipo de filme, só existe um diretor / roteirista que pode fazer, que é o Guilherme Del Toro, porque é o cara da fantasia, o cara é piradão nas ideias disso aí, entendeu? Eu não consigo ver um outro diretor ou um outro roteirista que poderia fazer algo a nível de Hellboy, porque quem conhece Hellboy, quem lê os quadrinhos e conhece algum background pequeno de Hellboy, sabe que é pura fantasia, entendeu? É uma viagem bem longa, assim, muitos arcos bem viajados, e não é pra qualquer um produzir aquilo. Então, desde o começo, eu fiquei chateado, porque eu achei a escolha do ator, que é o cara que faz o xerife, qual que é o nome dele mesmo, gente, vocês sabem?
É o David Howard. Howard?
Não.
É o nome dele que é o Jim Hopper?
Ele é Jim
Hopper. Não. É Jim Hopper. Sim, então, eu achei a escolha dele uma ótima escolha, porque eu vejo que ele combina com o personagem, mas, infelizmente, no final ficou uma merda do mesmo jeito, ficou vergonhoso. Tem umas cenas, eu não sei se vocês viram o filme, mas tem umas cenas que são vergonhosas, assim, que você assiste e fala, ai, pra quê? Por quê? É triste.
Eu nem me deu trabalho, eu sabia que ia ser ruim, nem fui ver, não.
Mas é aquela coisa, né, também foi o Del Toro que optou por sair da franquia, então, assim, alguma coisa tinha que ser feita, né, se eles quisessem fazer uma continuação ou mesmo fazer um outro filme.
Galera, eu acho que a gente vai sim encerrar por aqui, porque eu não sei quanto tempo tem de podcast, mas acredito que deve ter bastante tempo.
Deixar, a gente fala bastante.
Vocês podem ter certeza que em algum momento a gente vai fazer uma edição de 12 horas de Zero Geek. Galera, aguardem, né, aí daqui a pouco. Mas queria agradecer, primeiramente, meu querido companheiro Paixão aí por estar participando.
Quero agradecer a todos os ouvintes, obrigado por nos apoiarem, nos ouvirem, vir aqui, prestigiarem, entenderem das nossas posições, curtir o que a gente está falando e estar aqui toda semana com a gente.
Sim, eu, acima de tudo, quero agradecer os nossos novos companheiros, que inclusive foi sensacional, eu fiquei muito feliz de gravar com eles, que é a galera do canal Bar do Geek, por favor.
Isso aí, galera, segue a gente no Instagram lá, Bar do Geek.
A gente vai tá deixando os links aí, no, inclusive na descrição do podcast, galera, que vocês quiserem seguir, tá aí tudo bonitinho, segue lá eles.
Isso, tem o YouTube lá, estamos lançando toda sexta-feira um novo episódio do Bar do Geek, comentando uma série, um filme, ou fazendo listas, né, galera? É isso aí,
galera, valeu por terem ouvido, primeiramente, né? E segundo, valeu pela galera do ZeroCast pelo convite, a gente gostou muito. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros e que seja uma coisa legal pra vocês e pra gente também.
E é com isso que eu encerro esse primeiro episódio do Zero Geek, sim, esse quadro que vai rolar quinzenalmente. Então, esperem sempre por mais, porque isso é o ZeroCast. Obrigado a todos que estão aqui, que ouviram até o final. Obrigado às pessoas novas que vieram ouvir, inclusive. E é isso, meus queridos. Até mais, tchau.
Eu cometi um erro aí de... É Sam Mendes, tá? Não é Sam Raimi. Sam Raimi é do Homem-Aranha e do filme de terror. Um filme de terror.